Esse podcast é produzido por Abrace.digital. Esse podcast conta com o apoio da Avatin, uma marca super querida e parceira de longa data. A Avatin é especialista em cosméticos focados em bem-estar, com fragrâncias incríveis inspiradas na biodiversidade brasileira. São produtos como difusores, perfumes, hidratantes, entre outros itens que vão deixar sua rotina muito mais prazerosa. Todos livres de parabenos, sem testes em animais e neutros em CO2. Para conhecer a Avatin, vocês podem procurar uma das mais de 200 lojas deles, um dos muitos revendedores ou acessar o site www.avatin.com.br.
As cartas são a escrita que a alma faz sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre este envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, minha gente querida, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio do Cartas de um Terapeuta, esse podcast que abraça os seus dilemas existenciais mais universais a partir de histórias particulares, muito íntimas, muito preciosas. Através dessas cartas que a gente lê toda semana, a gente se conecta com a beleza de sermos tão diferentes e de, na nossa diferença, podermos também compartilhar valores em comum, podermos compartilhar esperanças em comum para a vida. Hoje, eu convido você que está nessa última semana, antes da grande definição das nossas vidas nesse momento, que é qual vai ser o projeto de país que teremos nos próximos 4 anos na presidência da República, eu convido você para a gente juntos pensar na carta da Dalva, uma pessoa que me escreve assim. Oi Xande, tudo bem? Toma essa liberdade para te chamar assim, porque adoro seu trabalho. Eu conheci você um dia no programa Encontro com Fátima Bernardes e nunca mais te larguei. Hoje sou leitora de seus livros, posts e assídua ouvinte do seu podcast Cartas de um Terapeuta. Por isso que eu estou descrevendo. Tenho um caderno de notas em que eu resumo os episódios, sabia? Coloco até umas frases suas lá para eu reler de vez em quando. Muito obrigada por tanto aprendizado. Muito gentil da sua parte. Que bom que isso está te servindo assim, Dalva. Eu sou uma mulher de 49 anos, casada, 23, com 2 filhos adolescentes. Trabalho no Tribunal de Justiça da minha cidade. Ela mora numa capital do Sudeste. Estou assustada com a política violenta que estamos presenciando neste momento no Brasil. Tenho medo de tudo. Já estive inclinada, desde o início do segundo turno, a votar nos 2 candidatos e até a não ir votar ou votar nulo. Cada hora eu penso uma coisa. Cada dia eu sou uma. Eu tenho muito medo da ditadura, do comunismo. Eu tenho medo de tudo. Estou paralisada. Sou uma pessoa boa, honesta e com uma vida estável. Meu marido e eu votamos na Simone Tebet no primeiro turno e agora ele vai de Lula. Eu não sei, tenho muito medo. E tenho muita vergonha também. Não é de agora que eu sou uma pessoa indecisa. Eu sempre me considerei assim. Em muitos outros momentos da minha vida, eu me lembro perfeitamente de não ter conseguido tomar atitude. O meu padrão é me sentir sempre muito fraca, como se a energia tivesse saído do meu corpo. Queria ser como alguns amigos que tenho, super decididos ou decididas. Gente que sabe o que quer e que toma uma decisão e segue em frente. Nunca consegui ser assim. Eu preciso de sua ajuda. Quem sabe eu terei o privilégio de ter minha carta em um episódio. Deixo um abraço bem grande e com muita admiração pelo seu trabalho. Com carinho, Dalva. Ô, Dalva, querida, olha, em primeiro lugar, te deixando aquele abraço, aquele agradecimento pela sua companhia em tantos episódios, desde o encontro, né? Do qual eu sinto tanta saudade. Gente, eu sinto tanta saudade de estar ali com aquelas pessoas todas as quintas-feiras, né? Com as pessoas da plateia, com a própria Fátima Bernardes, que é uma pessoa que mora no meu coração e com quem eu amei trabalhar durante esses 4 anos e meio. Então, eu super te entendo, Dalva, você ter curtido ali, naquele momento, aquele tipo de diálogo que a gente tinha. Aquilo ali era um diálogo franco, aberto, honesto, bem pensado. Assim, tenho muito orgulho de ter feito aquilo ali. Mas, olha, Dalva é o nome fictício dessa mulher, né? Estou me dirigindo a ela a partir desse nome que eu criei. E olha, Dalva, hoje são muitas pessoas que escutam esse podcast, milhares de pessoas que estão escutando, dentre as milhões de pessoas que também estão em dúvida nessa última semana. Então, a primeira coisa que eu queria te dizer é que você realmente não está sozinha e que eu estou escutando a sua carta, eu estou lendo a sua carta, imaginando você aqui na minha frente, conversando com você, como se você fosse cada uma dessas pessoas. Eu tenho disponibilidade, eu tenho vontade de conversar com você, Dalva, com a sua história. Eu vou fazer isso aqui hoje, mas também que algum pedaço dessa conversa possa comunicar com as histórias de todas essas outras pessoas que vierem a escutar esse episódio sobre a indecisão, não somente em relação à eleição, mas uma indecisão como uma característica de alguns momentos da nossa vida. Então é com vocês que eu quero falar hoje através dessa história aqui da Dalva em particular. Então, Dalva, eu quero agradecer a você principalmente pela verdade com que você veio conversar comigo através da sua carta. Eu fiquei muito bem impressionado com o tom tão verdadeiro que você colocou ali. Você colocou duas coisas que você sente que são fundamentais no seu tipo de dilema: a vergonha e o medo. Essas duas palavras vieram atreladas a uma terceira que eu não pude deixar de notar na sua fala, que foi violência. Você falou como você está impressionada com a violência política desse nosso momento no Brasil. E você falou que estava se sentindo com muito medo, com muita vergonha e, por isso mesmo, muito indecisa. Ou você estava se sentindo com vergonha de estar indecisa, com medo de tomar uma decisão equivocada. Mas essas três palavras estão muito correlacionadas: vergonha, medo e violência. Vamos começar pelo medo. O medo não é só uma característica sua, não é uma característica só de um momento de violência, não é uma característica só da violência política. O medo é uma emoção humana importantíssima para a nossa sobrevivência. O medo é um estado de alerta em que a gente entra quando a gente corre algum tipo de risco, né? Então, o medo pode ser uma experiência muito adaptativa, importante para a gente sair de algumas boas roubadas. Mas o medo também encapsula, enrijece e empobrece o pensamento crítico. É uma das coisas que eu quero conversar com você com muita calma. O medo encapsula, enrijece e empobrece o pensamento crítico. Para a gente abrir essa conversa sobre o medo, eu quero ler um pedacinho da Carta do Medo, que é uma das cartas que compõe o meu primeiro livro, Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, em que os sentimentos humanos vão nos escrever cartas, né? Então, o medo diz o seguinte: eu não tive sempre esse tamanho. Talvez seja essa a maior ideia que eu queira passar nessa carta. Você não é minha refém. Eu fui crescendo e, portanto, posso voltar a ser menor. Você é a dona da sua vida. Eu não quero ter esse poder. Eu fico triste, inclusive, de perceber que você me deu tanto poder. Eu não nasci para isso. Nasci para ser risco, para ser ansiedade, mas quando viro medo, sinto que a nossa relação pode se perder, pode se tornar abusiva. Eu me sinto agredindo você quando viro pânico, por exemplo, ou quando eu sou a soma de muitos medos apertando o seu peito e a sua mente várias vezes ao dia. Não é isso que eu quero para nós. Sou contagioso. Muita gente anda falando de mim. Perceba a quantidade de mensagens que você recebe no seu telefone justamente sobre mim. Essas mensagens tratam de todos os medos que você precisa supostamente aprender a sentir para ficar segura. Veja que contradição. Como ficar segura justamente aprendendo a sentir tantos medos? Eu juro que não fiz isso. Foram vocês mesmos, no mundo que parece ao contrário e ninguém reparou, como Nando Reis escreveu para Cássia Eller cantar. Vocês, quando espalham medos pela internet, estão me transformando em um vírus. Eu não posso controlar o que fazem comigo. Tenho a capacidade de me espalhar, mas ando triste com o resultado que vejo nos rostos de tanta gente que cruza as ruas do seu país, do seu mundo. Por isso, não me espalhe, mesmo que a sua intenção seja melhor. Só alertar para os medos não faz ninguém se sentir bem, nem quem conta, nem quem escuta. Todos ficam mais atiçados, mais agoniados. Eu não quero ser o dono de tanta gente. Espalhar medo é dar a mim o lugar de trono máximo na vida humana. Veja a quantidade de notícias que você lê todos os dias. Não permita que tantos medos que você nem sabia que pudessem existir façam parte dos seus minutos mais cotidianos e preciosos. Faça aí um exercício de desligar-se, não da tela somente, mas dessa avalanche de medos que invade a sua alma sem pedir licença. As notícias não servem somente para informar, elas têm sido um verdadeiro instrumento de propagação de medos. Você tem o poder de dizer não a tudo isso, a dar-se o direito de se desligar de todas as pretensas ameaças individuais e coletivas que a tela do celular lhe mostra. Você é dona da sua paz. Você é a escudeira da sua tranquilidade. A paz e a tranquilidade não vendem jornal, não fazem bombar a audiência dos portais. Você pode fazer diferente. A paz e a tranquilidade são as inventoras do modo avião, aquele botão mágico que não serve só para o momento em que você estiver nas nuvens. Em solo firme, você pode decidir se afastar, tomar ar, sorrir, brincar com as crianças à sua volta, conversar com quem lhe faz a alma cantar, dançar, tomar um café ou chá, meditar, dar uma caminhada e trazer um pouco da natureza para perto. Eu sou muito menor do que a natureza. A natureza é um dos antídotos de minhas formas mais sombrias. Vou lhe confessar, para eu conseguir me silenciar e sentir a tristeza de ser tão invasiva em sua vida, eu precisei me afastar e me refugiar na natureza. E consegui só ali entender tudo o que estou contando aqui. Essa é a carta do seu medo, que para entender a relação abusiva que começou a estabelecer com você, precisou se afastar. Sugiro que faça a mesma coisa. A natureza à sua volta, mesmo que seja um pé de árvore em que possa se recostar. Mas há outras árvores em forma de gente que lhe amparam. Psicólogos, psiquiatras, médicos de família, acupunturistas, professores de yoga e meditação, palhaços, professores de teatro, amigos que queiram realmente ajudar, familiares que lhe compreendam sem julgar. Tanta gente pode ser uma árvore, um abraço para você. Eu não quero mais estar sozinho dominando sua alma. Não nasci para isso. Numa folha qualquer da vida você desenha um traço e entende que precisa fazer algo diferente para não cair em roubada. Posso até ser medo, mas não virar esse gás paralisante dos recursos mais lindos de sobrevivência que você tem aí prontos para serem usados. Bom, nessa carta do medo, ele está falando muito antes da pandemia, muito antes da eleição, porque o medo e as outras cartas desse livro foram escritas em dezembro de 2019. Ele está falando quase como um profeta de uma coisa que aconteceu com o medo nos nossos tempos, o uso político do medo. Eu quero te explicar o que isso significa, Dalva. O uso político do medo é uma estratégia de manipulação de massa e já está fartamente estudada pela literatura psicológica muito antes desse momento, muito antes dessa década, no século passado, no pós-Segunda Guerra, no pós-Holocausto. A gente já tinha psicólogos, psiquiatras, grandes autores pesquisando isso. O uso político do medo funciona assim. Primeiro, eu propago medo, muito medo, e eu começo a espalhar o medo. E depois, eu vendo a solução para esse medo instalado. Então, vem uma coisa primeiro, depois vem a outra. Numa sequência mórbida, numa sequência que às vezes a gente nem consegue ver quando saímos do passo 1 para o passo 2. Então, Dalva, o seu medo, ele é efeito de uma construção arquitetada. Esse medo que você está sentindo, que te paralisa, eu entendo demais que você sinta isso. Quem tem WhatsApp hoje tem medo. A carta do medo já disse isso, mas agora em tempos de eleição nem se fala. Porque as pessoas vêm recebendo notícias de descalabros sociais vindo de pessoas conhecidas, amigas, muito boas, pessoas em que você sempre confiou, que querem o seu bem, que compartilham de valores importantes sobre a vida com você. Então, a gente vai lá, conversa e... assim, quanto mais a gente conversa com as pessoas no WhatsApp, quanto mais a gente monta os grupos e recebe esse tipo de notícia que gera esse medo, que tem um uso político, mais a gente sente esse medo se alastrar no nosso coração. Então, todos os dias a gente vai recebendo uma gota, outra gota, outra gota, outra gota desse tipo de medo. E a gente diz, que horror! Mas que absurdo, mas que horror, mas que absurdo, onde é que a gente vai parar, né? E a gente vai sendo engolido por essa sensação. Quando a gente vê, a gente já se afundou num pote de pedaços de medo que foram sendo colocados dentro da gente, a gente já está coberto de medo. Então esse medo não é só seu. Você falou que se sente uma pessoa indecisa há mais tempo e pode ser que você tenha razões que você, inclusive, não abordou na sua carta que tenham feito a história desta mulher que se sente tão indecisa na vida, né? Toda a experiência de dor que a gente sente hoje tem uma história que vem lá de trás, né? Então, por exemplo, pode ter aí questões de autoconfiança, né? Por exemplo, você se viu ao longo da sua história com pouco suporte social diante das tomadas de decisões. Então, como é que a gente aprende a ser seguro? Como é que essas suas amigas que você fala na sua carta, que são tão seguras e que tomam todas as decisões, né? Como é que a gente constrói uma pessoa com segurança para tomar decisões? A gente aprende a ser seguro. Olha, como é que isso acontece? A gente toma uma decisão, aí enquanto a gente toma a decisão, a gente teme a decisão que tomou, a gente se sente ambivalente, a gente não tem certeza se foi a melhor decisão pelo simples fato do futuro ainda não ter acontecido. Toda decisão que a gente toma aponta por um caminho que a gente está fazendo no momento presente, apoiando uma trajetória que a gente acha que vai dar num determinado futuro, mas a gente não tem certeza. E como a tomada de decisão, então, vem sempre com essa dúvida, a gente merece receber apoio depois que a gente toma uma decisão. Não somente antes. Tem muita gente que acha que a gente merece receber apoio só antes da tomada de decisão. Eu acho que é mais importante depois que a decisão está tomada. Porque a gente claudica, a gente fica... Ai, meu Deus, será que eu fiz a decisão certa? Será que eu deveria ter feito isso? Né? E aí, o que acontece? Quando a gente busca apoio, muitas pessoas, também por não terem recebido apoio em suas situações de decisão, elas ficam duras para nos apoiar. Elas chegam e falam assim, mas você não tomou essa decisão? Por que você está com dúvida agora? Por que você está me perguntando isso? Assuma seus BOs, assuma suas decisões. Né? Isso não nos ajuda a aprender a decidir. Né? Essa pessoa tipicamente decidida é uma pessoa que conseguiu construir, valha seus trancos e barrancos aí pela vida, ela conseguiu construir uma história de amparo para suas emoções na hora das decisões. Gente, Dalva, pessoas que estão me escutando, todo momento grandioso de decisão traz ambivalência, traz um não sei se devo tomar essa decisão, não sei se tomei a decisão certa, meu Deus, o que eu vou fazer com essa dúvida, com essa contradição, com esse paradoxo dentro de mim? A gente merece ser amparado junto com essa decisão, porque o amparo não é para a decisão, é para essas emoções ambivalentes que vem junto com a suposta decisão certa a ser tomada. Isso acontece na nossa vida inteira, né? Também você pode ter outros motivos para ter construído essa identidade que você vê como sendo de uma pessoa tendente à indecisão. Pode ser que você tenha conhecido pouco dos contextos em que você foi obrigado a tomar decisões. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, muitas mães sentem que precisam estudar sobre métodos pedagógicos para tomar uma decisão mais aprofundada e mais embasada sobre a melhor escola para os seus filhos. E aí as mães e os pais vão lá e tomam essas decisões né, baseado naquilo que eles conheceram. Perceba que eu usei de propósito muitas mães em primeiro lugar, né? Isso foi de propósito, para você entender que você, na condição feminina, é normalmente mais pressionada ao longo da sua vida de mulher e de mãe a tomar decisões em nome da família. Então você já vem com uma carga de sensações de ambivalência com as quais você pode ter tido que lidar emocionalmente com essas emoções ambivalentes em meio a muita solidão. Né? E aí é difícil escolher algo que não faça parte do seu mundo. Né? A vida pede isso da gente o tempo todo. Então, eu acho que você pode ter vivido muito disso também, ter tido que decidir em situações para as quais você não tinha conhecimento profundo o suficiente, não teve tempo para adquirir conhecimento, a vida corre, a vida é ágil, é cheia de atravessamentos ao mesmo tempo, né? E você foi se sentindo insegura emocionalmente para sustentar a tomada de decisão que tinha que ser feita ali naquele momento. Né? Então, quando uma pessoa vem com várias histórias de decisões que foram tomadas em contextos para os quais ela não teve o preparo que ela acha que precisava ter tido para tomar bem aquela decisão, ela toma, pode dar até certo o resultado dessa decisão, mas fica uma memória de insegurança, uma memória de fragilidade em relação à tomada de decisão. Pode ser também que a ansiedade, por exemplo, faça parte da sua vida como uma intrusa, né? Te deixando muito enturvecida para decidir. Pode ser que você seja uma pessoa que receba muito as visitas da ansiedade, né? E a ansiedade deixa a gente sempre pensando pior e deixa a gente congelado por essa antecipação catastrófica de futuro. Né? Então eu estou usando o verbo congelar e ele é um bom verbo que ajuda a gente a entender que você, Dalva, fica provavelmente sem saber se mover dentro da sua dúvida. A ansiedade pode congelar a gente no meio da dúvida. A dúvida, ela não é uma coisa ruim. A dúvida é uma coisa do bem, super do bem. Necessária à boa experiência humana, indispensável. E não dá para a gente fugir de nenhuma experiência humana, de nenhuma história de vida e de nenhum momento na vida em que a gente não tenha dúvida. Né? A dúvida é uma estrada belíssima, dentro da qual a gente merece poder caminhar com os nossos próprios pés. Mas eu, Dalva, eu estou te escutando nessa carta e te vendo imobilizada por um conjunto de forças qualquer, tendo vergonha e medo de estar nessa estrada da dúvida que tanto faz parte de quem nós somos. Então, um pedaço da experiência desse podcast tem o objetivo de te ajudar a te tirar desse claustro, né? Dessa prisão, da imobilidade diante da dúvida. Você merece sentir seus pés livres para caminhar livremente pela estrada da dúvida, analisando cada pedaço dessa paisagem e pensando com a sua cabeça, com seu coração, com seu corpo, sobre o que seria melhor para você. É a partir dessa liberdade de passear pela estrada da dúvida que você realmente vai ganhar autonomia. Então, voltando ao tema do seu medo, eu acho que o medo nesta história, nessa semana, tem duas dimensões. Primeiro, um pedaço desse medo que fala da sua história, que corrobora com a sua dificuldade de decidir que a gente acabou de analisar. Mas, sobretudo, tem a ver com o uso político do medo. Então, uma porcentagem muito maior do seu medo tem a ver com esse uso político que constrói a imobilidade das pessoas na estrada da dúvida. A primeira coisa, portanto, que precisa ser desconstruída é a certeza de que você tem que sentir esse medo. Se esse medo foi construído para te gerar a imobilidade, se houve um outro alguém que se beneficiou por esse seu medo e está deixando você desse jeito, é hora de você entender como você lida com a sua raiva de ter sido manipulado esse tempo todo. É assim que você retoma o seu pensamento crítico, vivo, pulsante, criativo e também cheio de dúvidas, mas um pensamento seu, da Dalva, de mais ninguém, e um pensamento libertário. Então, tome posse da sua raiva, da sua indignação de ter sido manipulada na forma de todos esses medos que você nem percebeu que eram medos incrustados dia após dia no seu WhatsApp para construir essa sensação agora que te deixa paralisada sem conseguir decidir. É a sua indignação que vai recuperar a liberdade dos seus pés para você caminhar pela estrada da dúvida, do seu jeito Dalva, do seu jeito mais autônomo, do jeito que vai fazer a sua alma cantar. Isso é o uso político do medo. Ele retira a principal potência do cidadão, que é a capacidade de pensar, e bombardeia esse cidadão com certezas repetidas, ad nauseam, assim, infinitamente, várias vezes por dia, até elas virarem o mantra do medo. Essa construção se aproveita da nossa condição humana, sempre ambivalente e sempre em dúvida, para ofertar o conforto da certeza. Ou seja, você tem um inimigo a combater, um só, um único inimigo. Eu estou certo disso e eu vou te mostrar quem e qual é o antídoto para esse inimigo. Então, é por isso que você sente tanta vergonha. Sabe? Porque como assim eu pude ser engolida por todo esse medo que me deixou sem saber como lidar e o que decidir sobre isso? Como assim eu consegui acreditar nessa certeza e abandonei a dúvida que é a fonte do meu pensamento crítico? É, sabe por quê, Dalva? É porque você não vibra do mesmo lado da mentira. É porque você é de fato uma boa pessoa e assim não lhe passou pela cabeça que tanta desinformação disfarçada de pretensa verdade pudesse ser de fato uma rede pensada de mentiras para te confundir. Então eu imagino o quanto você possa se sentir moralmente atacada só de pensar que o que eu te digo possa ser verdade. Por isso, Dalva, eu te convido a duvidar. Duvidar. Olha o meu convite para você. Estou te convidando para você usar o que acha que é limitação de um outro jeito. Já que você falou lá na sua carta como um defeito, né? Uma falha, uma fragilidade sua. Você disse, eu sou muito indecisa. Você estava se colocando de forma depreciativa aí. Então eu te proponho não pensar nisso como uma limitação, mas como um recurso para você resgatar o seu pensamento crítico. Então, Dalva, duvide. Fique na indecisão mais um pouco, mas agora liberando a estrada da dúvida para você caminhar com seus próprios pés. De que maneira? Saia do WhatsApp, desses grupos que ficam te bombardeando com notícias provavelmente falsas, provavelmente fake news, e que são bombardeadas naquela frequência, naquela quantidade e naquele tom, um tom meio assim berrante, gritante, para te confundir, para paralisar o seu pensamento, para paralisar suas emoções através do medo. Busque fontes oficiais de informação para você estudar um pouco quais das duas propostas de governo fez pelo meio ambiente, pela preservação do diálogo democrático, pela economia, do jeito que você acha que deveria ter sido feito e que precisaria voltar ou continuar a ser feito. Então, use fontes oficiais para pensar em que cada uma das duas propostas tem a acrescentar, a continuar ou a transformar a caminhada da vida política e cidadã brasileira sobre preservação do meio ambiente, preservação do diálogo democrático, economia, preservação da vida antes e durante a pandemia, pela fome, pela existência digna dos povos indígenas, pela preservação das possibilidades de existência das pessoas diferentes de você entre nós. Eu estou te dando aqui algumas dimensões que as pessoas têm costumado prestar atenção durante esse processo eleitoral para decidir entre um candidato e outro. Então, use os seus pés na estrada da dúvida e escolha quais as dimensões são mais importantes para você. Não permita que ninguém defina a priori quais parâmetros você deve escolher para pesquisar a verdade de cada candidato em fontes oficiais e confiáveis. Sabe por que eu estou insistindo nessa história de fontes oficiais? Porque uma das deturpações do nosso tempo é dizer que as fontes oficiais não são confiáveis. Essa é uma das deturpações do nosso tempo para confundir o espírito democrático de cada cidadão brasileiro. A democracia é a única forma de vida em que as pessoas podem exercer o seu direito de serem quem elas são. Cada pessoa tem o direito à sua impressão digital no mundo. A gente veio com um dedão como uma impressão digital única. A natureza não nos deu isso como uma metáfora banal. Ela nos deu isso como uma marca, uma prova de que a gente tem o direito de construir a biografia da nossa vida alinhado com quem a gente é. E isso tem a ver com o espírito democrático. É só numa democracia que cada pessoa tem o direito de discordar da outra e de viver dentro de uma sociedade do jeito que ela quiser viver. Desde que o jeito que ela quer viver não destrua o outro, não ameace a vida do outro. Essa é a moldura da democracia. Todas as vezes em que a sua forma de vida destruir ou ameaçar com a destruição do outro, haverá uma lei cerceando esse comportamento e punindo esse comportamento quando ele chegar ao ato. Isso é importante para a gente não viver na barbárie. Então, fontes oficiais de informação, ONU, Organização Mundial de Saúde, os melhores jornais do Brasil, né? Os órgãos oficiais do governo que dão os números históricos de 20 anos, de 30 anos, né? Procure fontes oficiais de informação. Escolha você, o que você quer pesquisar, o tema que mobiliza seu coração. Converse com muita gente. E olha, pode me escrever se você quiser. Eu estarei disponível. Estou falando aqui não só para você, Dalva, mas para qualquer pessoa que estiver me escutando ao longo dessa semana última, antes do domingo derradeiro, dia 30, das eleições do segundo turno para a presidência da República do Brasil. Eu estarei disponível para a gente se falar por e-mail até domingo com as dúvidas que restarem sobre esses temas que nós estamos colocando aqui. E quem quiser conversar simplesmente sobre a sua indecisão, sobre os critérios da sua indecisão e os critérios da sua decisão. Porque segunda, dia 31, minha gente, nós despertaremos num novo país. Nós vamos ter a decisão democrática de um povo sobre para onde nós vamos nos próximos 4 anos. Aí nós teremos um novo processo para acompanharmos e fazermos acontecer coletivamente nesse país, que é como nós vamos lidar com a decisão que foi tomada pela maioria, estando nós em um país tão dividido, tendo vivido ao longo desses últimos anos o acirramento dessa divisão e de forças políticas tão antagônicas, sendo que uma delas ameaça a existência da outra. Não é verdade que essa polarização é equânime. Isso não é verdadeiro. Isso é falso. Existe apenas um lado dessa polarização que ameaça a existência e que ameaça com morte o outro lado. Então, escolher pela democracia pode ser uma escolha derradeira no Brasil de hoje. Mas eu quero deixar aberto para a gente continuar conversando e agradecer a Dalva por ter escrito essa carta, que fez tanto sentido para mim nessa semana, né? Porque foi uma carta de disponibilidade para o diálogo democrático, uma carta de disponibilidade para falar da verdade da alma de cada um. Isso é o resgate do diálogo possível no Brasil. A dúvida é dialógica, a dúvida é legítima e conversar só é possível numa democracia. Por isso, eu deixo vocês aqui, os indecisos, os decididos, pessoas de todos os lugares desse país que estão escutando esse podcast, desejo que você pesquise em fontes oficiais, converse com pessoas e se permita se mover no seu pensamento crítico e autônomo para juntos tomarmos a melhor decisão pelo nosso país. A gente se encontra na semana que vem em um novo país, mas com o mesmo Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá!